Estamos de volta, 11 horas 9 minutos, temperatura em 23 graus, manhã de segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. Estamos com o nosso primeiro temática deste mês de fevereiro por aqui. E hoje nós vamos dar destaque para um assunto, já estamos com dois convidados aqui. Por quê? Porque nós temos o grupo de escoteiros Lagoa Vermelha. É um novo grupo do movimento de escotismo que nasceu em Lagoa Vermelha o ano passado. E eles estão completando praticamente um ano de atividades. Estão entrando no ano de 2026, de um ano que, pelo que a gente acompanhou, foi um ano muito especial e produtivo para o grupo. E nós vamos saber mais sobre o trabalho do Grupo de Escoteiros Lagoa Vermelha. Quero cumprimentar os nossos convidados que estão aqui. Começo com a presidente do Grupo de Escoteiros Lagoa Vermelha, a Elianz Querolin de Araújo Cuiava. Elianz, bem-vinda. Bom dia.
Bom dia.
Acertei o nome?
Acertou.
Ah, então tá bom.
Pode me chamar de Chefe Lila.
Chefe Lila, ótimo, fica mais fácil.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Também conosco está o diretor financeiro do grupo, Erbson Carvalho. É o Chefe Erbson daí, Chefe Carvalho, Chefe Binho.
Chefe Binho.
Chefe Binho, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estarmos aqui falando algo que a gente gosta tanto, que é o movimento escoteiro.
Muito bem, Chefe Lila, um ano de grupo. Como que foi esse ano para vocês?
Nem chega a um ano, na verdade, né? Nossas atividades começaram em setembro.
Ah, então dá meio ano, mas enfim, estamos virando para uma nova etapa, né?
Sim, foi muito além das nossas expectativas, né? Eu gosto de falar que na nossa primeira atividade a gente pensou assim, ah, se aparecer 10 crianças vai estar legal.
Tá bom.
Apareceu mais de 30. Hoje a gente já tem 78 inscritos no movimento escoteiro e muito mais gente interessada e que está começando a acompanhar as nossas atividades, e o pessoal se encanta pelo movimento, né? Então, a gente está só crescendo, graças a Deus.
E tem um limite ou não tem limite de pessoas que possam integrar o movimento do grupo?
De crianças, tem e não tem, né? Na verdade, assim, uma alcateia a gente pode fechar em 24 lobinhos.
Uhum.
Mas passou disso, a gente tem que abrir uma nova alcateia. Então, tipo, se a gente não tem pessoal para abrir uma nova alcateia, então entra numa fila de espera.
Sim.
Mas a gente está recebendo todo mundo, a gente convida para o pessoal ir lá conhecer nossas atividades.
E como é que é essa organização? É legal quando fala dos lobinhos, da alcateia, tem toda uma organização, né, Chefe Lila?
Tem. A organização começa pelos chefes.
Uhum.
Hoje nós temos 21 chefes, que são adultos, que trabalham de forma voluntária, né? E esses adultos, eles passam por uma triagem de qualificação, tá? E daí isso inclui cursos específicos para atuar junto com as crianças, né? Para que a gente desenvolva uma atividade segura, responsável e dinâmica, né? E aventureira.
Uhum. Que é, essa é uma marca registrada do escotismo, que são as aventuras, né?
Sim, e as crianças adoram.
Sim, eu percebo. A partir de que idade as crianças estão participando?
Nós recebemos a partir dos 5 anos.
A partir dos 5 anos
até
de idade já pode.
Isso, é interessante a gente falar e ressaltar aqui que o nosso grupo é um dos pioneiros. A partir do ano passado, abriu um ramo novo, que é o ramo filhotes.
Uhum.
Porque antes as crianças começavam a participar a partir de 6 anos e meio. E agora a gente recebe crianças a partir de 5 anos.
Então, quem tem 5 anos entra nos lobinhos.
Entra nos filhotes.
Nos filhotes.
Filhotes de 5 anos até 6 anos e meio.
Depois dos 6 anos aí é lobinho.
6 anos e meio daí é lobinho.
Olha,
e depois escoteiro.
Ah, muito bem. Então tem toda uma preparação para que vá se alcançando dentro do grupo para o andamento desse trabalho.
Sim, as crianças são desenvolvidas. Sábado. O ramo filhotes. Tava muito interessante a atividade. O que aconteceu? As chefes amarraram as crianças pelo pé, então eram duplas. Você precisa do outro para trabalhar junto.
Ah, sim.
E daí, então, tinham que catar lixos, né? Que eram lixos espalhados, e colocar no lugar certo, que era metal, que era vidro, que era isso, que era aquilo, né? Então, a gente trabalha muito isso nas crianças, o senso de responsabilidade e o senso de trabalhar junto em comunidade.
Isso é importante, Chefe Binho. O que se aborda, como é que são os encontros, com que frequência e a programação que é desenvolvida em cada encontro?
Nossos encontros são semanais. Uhum. A gente faz os encontros todos os sábados na nossa sede que estamos utilizando, a sede campestre do Clube Lagoense. Aqui já deixo o registro da agradecimento ao Clube Lagoense, porque nós estamos usando uma estrutura sensacional, bem arborizada, com espaço amplo para os pais acompanharem, para ficarem lá junto e para as crianças desenvolverem as atividades. Então, todo sábado a gente faz as atividades e, como a Chefe Lila falou, são separados por ramos, por idades, para que cada ramo trabalha a sua necessidade. Então, com os filhotes, é uma socialização, é o viver juntos. Com o ramo lobinho, que é o viver em sociedade, é o trabalho em equipe. Aí depois nós vamos ter os escoteiros, os 10 ao 15, fazendo aventuras, buscando-se a individualização, buscando o autoconhecimento. E depois nós temos o sênior, mais adiante, dos 15 aos 18, que vão buscar o desafio, buscar as suas, desafiar a si mesmo. Então, cada ramo, cada grupo trabalha com uma maneira, o que a gente chama de método escoteiro. Isso é algo criado a nível mundial, o método escoteiro, que é aplicado em todos os grupos. Então, ele vai trabalhar desde a promessa escoteira, desde a lei escoteira, vai aprender fazendo, que é o realizar as coisas práticas, testar, aprender com o próprio erro. A progressão deles também a gente trabalha, cada um deles com a sua progressão individual, a gente trabalha em equipe, mas cada um tem o seu tempo, a sua evolução individual. O sistema de equipes que funciona muito bem, eles são divididos em esses grupos e dentro desses grupos nós temos ainda mais uma matilha, temos mais uma patrulha, que é um pequeno grupo onde eles fazem toda a gerência. Um é a liderança, o outro trabalha numa função, o outro, então eles trabalham com o sistema de equipes desde pequeno para isso ajudar lá na vida adulta. E aí a gente vai com o suporte do adulto sempre, né? Sempre junto. A natureza, essa faz parte, não tem como falar de movimento escoteiro sem falar de natureza. Uhum. A nossa sala de aula é a natureza, é o nosso local que a gente faz a atividade. E o envolvimento comunitário também faz parte, porque o grupo escoteiro tem que estar envolvido na sociedade onde ele está. Então, desde pequeno, a gente está trabalhando neles, como a chefe Lila falou isso. Nem que seja a separação do lixo com os pequenininhos, eles entenderem, identificar o que é um lixo reciclável, o que é um orgânico, de juntar o lixo que encontrou na rua, de fazer a sua parte e deixar o seu mundo melhor por onde passa.
E como é que é o envolvimento da família, dos pais, das crianças que estão envolvidas no processo? Naturalmente, se envolvem também, Binho.
Se envolvem também, e isso tem sido algo que nos tem chamado a atenção, sendo muito gratificante, porque a gente convida o pessoal, os jovens, fazer atividade e os pais para ficarem acompanhando, ficar ali próximo. E aí tem muitos pais que vão lá, a gente acha legal, o pessoal vai lá, coloca a sua cadeira, fica tomando seu chimarrão enquanto as crianças estão fazendo atividade. E lógico que a família toda é envolvida. O movimento escoteiro ele é para o jovem, mas envolve toda a família. Porque as atividades se desenrolam com o apoio da família. E nós, como movimento escoteiro, estamos lá para auxiliar as famílias numa educação não formal, mas a formar cidadãos de bem. Então a família acaba se envolvendo. O nosso grupo tem feito essa puxar a família muito junto. Agora até já adiantando um pouco, nós vamos fazer um acampamento. Uhum. E justamente vai os jovens, cada um no seu ramo, e as famílias também vão participar conosco. Então as famílias também vão fazer o seu acampamento, vão estar junto conosco para fortalecer esses laços com a família. Então o envolvimento deles tem sido muito interessante. Chega lá como pai de apoio, olhando, alguns auxiliando quando a gente precisa, porque daí a gente tem algumas tarefas que a gente já necessita do apoio desses pais. Eles nos auxiliam em tarefas específicas e alguns acabam pegando o caminho de trabalhar como escotista e virar chefe e aí sim fazer a qualificação, buscar os cursos necessários e trabalhar junto às crianças.
É importante falar isso, Lila, que existem normas, regras que são seguidas e são universais para qualquer movimento de escoteiro, seja daqui de qualquer outra cidade. Todo esse processo ele deve acontecer para que uma pessoa entre no movimento e se torne um integrante do movimento de escoteiros. É assim que funciona, né?
Sim, é exatamente assim. Nós seguimos o POR, né? Que são orientações, que então cada ramo a gente segue as orientações e os métodos. Eles são revistos a cada 10 anos, porque às vezes o que encantava uma criança 10 anos atrás já não encanta mais. Uhum. Então, nessa última atualização do ano passado, que entrou esse ramo novo, então, tipo, acharam a necessidade de abrir um ramo para crianças a partir de 5 anos. Mas sim, tudo é feito, a gente não vai lá e inventa atividade. Tudo tem um propósito. Tudo tem alguma coisa por trás que nós precisamos passar para as crianças terem um ensinamento.
Uhum. E a gente percebe que toda atividade que as crianças fazem sempre tem os adultos que supervisionam mesmo toda aquela organização entre eles, a organização da equipe, ali, as lideranças que entre as próprias crianças, os adultos supervisionam tudo.
Tudo é supervisionado. Como eu falei, nós contamos com 21 chefes, uhum, que eu gostaria muito de agradecer a todos eles, porque são pessoas que começaram, eu sou pai, vai chegando, e eu gostei, e daí eu vou fazer um cursinho para ajudar, e daí quando vê...
Já tá bem envolvido.
Já tá envolvido até o pescoço, e o pessoal adora.
Mas isso é importante, porque quando a família se envolve, o processo se torna muito mais sólido do que mandar a criança sozinha, como se dissesse, bom, vou tirar ela de casa, vai pros escoteiros, depois eu busco. Então, quando tem esse envolvimento dos pais, muda tudo, né, Lila?
Muda. E como o chefe Binho falou, os pais são muito participativos. Isso também, né, tem, tem chamado bastante atenção, o pessoal fica lá. Até porque a sede campestre do Cerro Lagoense é um local lindo. Então, os pais vão lá, tomam o seu chimarrão, acompanham as atividades, nos ajudam quando é necessário. A gente tira dúvidas, como o chefe Binho falou, no próximo final de semana nós vamos ter um acampamento. Então, a quantidade de famílias que estão envolvidas nesse acampamento, não, a gente vai acampar a família toda. Uhum. Sabe? Ah, eu sei fazer tal coisa, se vocês precisarem de ajuda. Ah, eu, né, assim, então o pessoal realmente... quer participar, participa e nos ajuda muito.
Isso é importante. 11 horas agora com 20 minutos. Eu vou fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, conversando aqui com o chefe Binho e a chefe Lila do Grupo de Escoteiros Lagoa Vermelha, que começa o seu segundo ano de atividades. Não tem nenhum ano ainda de formação, mas já está entrando em mais um ano de atividade porque, pelo jeito, não teve nem férias por lá. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E nas Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito.
É sua consulta e tire sua dúvida com a gente. 996070883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, 22 anos, a clínica número 1 do Brasil.
Rede Tua Rádio.
Estamos de volta, 11 horas agora com 25 minutos, a temperatura em 24 graus em Lagoa Vermelha. Nós estamos conversando hoje com a chefe Lila, que é presidente do Grupo de Escoteiros Lagoa Vermelha, e o chefe Binho, que é o diretor financeiro. Estamos conhecendo um pouco mais do trabalho e como foi o ano de 2025, que foi o ano de fundação do Grupo de Escoteiros Lagoa Vermelha. Numa avaliação geral, Binho, você que tem toda essa experiência já no movimento, o ano de 2025, o início de trabalho superou a todas as expectativas que vocês tinham?
Sim, sim. O ano de 2025 a gente começou bem iniciante mesmo, começa com, vamos dizer assim, pisando um passo de cada vez,
sim,
realizando as atividades, as necessidades de cada vez, mas a velocidade como o grupo cresceu nos surpreendeu positivamente. A velocidade de pessoas participando, pessoas interessadas, do ritmo que se deu, foi muito interessante em 2025. Inclusive, com esses poucos meses de atividade, a gente conquistou o que a gente chama de grupo padrão grau prata, uhum, dentro do movimento escoteiro. Esse para quem é do movimento escoteiro, já está mais acostumado com essas palavras, mas o que significa esse grupo padrão? É como se fosse um ISO dos grupos escoteiros, que é a União dos Escoteiros do Brasil, porque a gente segue uma organização a nível nacional, a nível estadual, e depois a unidade aqui em Lagoa Vermelha, a unidade local. A UEB faz essa reunião de 45 itens indicadores dos grupos escoteiros. Conforme a avaliação desses 45 indicadores, você atinge um grau ou não de qualidade, vamos dizer assim. Uhum. Então, existe o bronze, o prata e o ouro. E nós, com esse pouco tempo de atividade, nós já conseguimos, dentro desses indicadores, atingir o grau prata. Isso foi algo de bastante alegria para nós, porque não é algo tão corriqueiro, tão comum, atingir esses graus de grupo padrão. Tanto que aqui na nossa região, no distrito que a gente chama, nós estamos com o grupo Serra do Carreiro e Ibiraiaras, que recebeu também o grupo padrão prata, e o grupo Tapejara, que recebeu o grau ouro. Foram os grupos da região que atingiram esse nível. Então,
mas são grupos mais antigos no processo, ou são novos também?
O Serra do Carreiro é novo. Uhum. O Tapejara já tem bastantes anos de experiência, é um, sim, grupo já bem mais consolidado. E o Serra do Carreiro, como nós, também iniciou as atividades nesse ano. E o que indica isso? Que a gestão dos adultos, que a gestão das crianças, que o método está sendo aplicado para atingir esse nível de qualidade. Então, isso nos leva a crer que estamos no caminho certo e que a evolução do grupo está sendo muito boa nesses primeiros meses de funcionamento.
Sim, nesse primeiro semestre, primeiros 6 meses de vida. Podemos dizer que essa foi a principal conquista até agora do grupo, Binho?
Foi uma grande conquista a nível de gestão.
A nível de gestão.
A nível de gestão é uma grande conquista. Para nós que estamos na diretoria, isso é uma grande conquista. Porque a maior conquista mesmo é ver os jovens envolvidos. É o sábado tu olhar aquela galera lá fazendo a atividade, correndo para cá e para lá, fazendo um pão a caçador, aprendendo a fazer uma pioneiria, aprendendo as
técnicas. O que é o pão a caçador?
Pão a caçador, vou te convidar uma hora para você ir lá no grupo. É um pão assado no espeto, uhum, diretamente ao fogo, que os lobinhos aprenderam a fazer no último sábado retrasado.
Sim.
Fizeram o pão a caçador para levar para casa. Teve lobinho que chegou em casa e pediu pro pai e a mãe fazer um café que ele tinha levado o pão para comer.
E aprende muita coisa, claro que que tudo tem uma linguagem que vocês usam no grupo, que às vezes a gente que é leigo não sabe o que é, mas são muitas atividades que são desenvolvidas com eles ao longo do trabalho, Binho.
São várias atividades, a gente busca as coisas práticas, a gente diz para os adultos, se for ver lá, é coisas práticas meio que do nosso passado, nossas atividades quando criança,
sim,
uma brincadeira sem o celular,
sim,
uma brincadeira no dia a dia com o que tem disponível. Então a gente acaba repassando isso para eles, com alguns valores, de uma maneira lúdica, brincando, ensinando. E aí eles vão, desde aprender a fazer comida, desde aprender a fazer um nó, desde aprender a montar barraca, desde organizar sua roupa, de organizar uma mochila para um acampamento. Então, aos pouquinhos, nessa atividade, nessa brincadeira, eles vão aprendendo coisas úteis para a vida, para o dia a dia, que eles vão usar até mesmo depois na vida adulta.
É verdade. E nós falávamos fora do ar, inclusive, Lila, a questão dos celulares, das telas. Quantas crianças estão dependentes disso? E às vezes a gente até peca como pais no cuidado. Vocês realizam alguma atividade no grupo de escoteiros que envolve o celular ou não?
Nenhuma.
Nenhuma.
A única conexão é entre os escoteiros e a natureza.
Uhum.
E funciona muito bem, né?
Eles nem lembram do celular?
Eles não lembram, e daí, como eu estava te falando, eles chegam em casa, daí a gente fica recebendo mensagem e vídeo. Olha só, a gente vai montar uma barraca, porque hoje a gente tem que acampar, a gente vai fazer um fogo de conselho. As crianças levam muito para casa e para o seu dia a dia.
O que, que é o fogo de conselho?
O fogo de conselho? Deixa eu aproveitar que nós vamos fazer um sábado no nosso acampamento.
É uma reunião ao redor do fogo, que a gente faz, que o grupo escoteiro, assim, sabe aquela conversa ao redor do fogo?
Sim.
Senta-se, reúne todo mundo ao redor do fogo, canta-se algumas canções, faz algumas entregas, algumas cerimônias, é nosso momento de cerimônia, vamos dizer assim. Só que a cerimônia escoteira, ela é simples, é ao redor do fogo, um calor nos aquecendo, além do calor humano, o calor do fogo, e a gente aproveita para cantar algumas canções da nossa... do nosso
movimento
escoteiro, uhum, algumas entregas, as nossas promessas. Então, os momentos importantes do grupo acontecem ao redor do fogo.
Olha que legal. Lila, e o WhatsApp, então, o celular, ele é utilizado para essa comunicação. Comunicação entre os integrantes, mostrar o que estão fazendo, organizar os próximos encontros. Funciona pelo WhatsApp. É só aí que o celular está valendo.
Só aí. E os escoteiros, que acho que fazem parte dos grupos, né? Mas o restante das crianças não. E os pais. É só uma comunicação que a, uhum, gente precisa para as atividades. O restante a gente não utiliza nenhum tipo de tecnologia.
Muito bem. Já vi que escapou aqui na hora da nossa conversa uma história de acampamento. Vai ter acampamento? O que vocês estão planejando, Lila?
Final de semana vai ter acampamento.
Próximo agora?
Esse próximo. Vai ter o fogo de conselho. Eu não... É indescritível o que acontece no fogo de conselho, porque ele é lindo,
uhum,
sabe? É incrível.
Intenso.
É demais. E então, sábado, nós vamos realizar o nosso primeiro acampamento do ano,
uhum,
de muitos.
De muitos.
Isso. Então, vamos colocar todos os ramos, acampar e as famílias. Vai ser um acampamento bem grande. Nós já contamos com mais de 80 inscritos no acampamento, né, Chef Binho?
Isso.
E aumentando, né? Fomos os Bernardon, no Capão Bonito, nos cederam a propriedade,
uhum,
um local lindo, e um agradecimento especial para eles, e que a gente vai agitar lá final de semana. Muitas atividades para todos os ramos. E o que mais, Chef Binho, para o final de semana?
O que não tem é ficar parado perto das,
sim,
crianças. O movimento escoteiro, como diz ali, a gente agita, a gente conversa, a gente canta, a gente corre. As crianças têm uma energia sensacional. E o importante é usar essa energia deles num bom sentido, é direcionar essa energia que eles tanto têm para esse contato com a natureza, para esse aprender fazendo, para esse brincar, para esse aproveitar esses momentos, como diz você, assim, longe da tela, para botar eles em conexão com a natureza, botar eles conviver com o companheiro, sentar e conversar com o seu amigo ao lado, porque hoje você não... geralmente tem 3 pessoas, 4 no mesmo ambiente, cada um com seu celular olhando os seus videozinhos. E aí, lá no movimento escoteiro, não, é eles sentarem nessa conversa ao redor do fogo, na sua patrulha, um com o outro, trocar ideia, trocar informações, conversar, estar junto, criar conexões com as pessoas. Então, nós vamos estar nesse acampamento
reforçando isso. De sábado para domingo?
Sábado. Vamos nos reunir aqui em frente à Rádio Cacique.
Uhum.
Aqui é o nosso ponto de partida.
Ponto de partida?
Ponto de partida aqui para nós nos dirigirmos até Capão Bonito do Sul e voltamos no domingo do acampamento.
A gente sabe que o movimento escoteiro é muito organizado. E como é que vocês estão organizando o ano de 2026 em termos de atividades que precisam ser marcadas com antecedência? O que já tem programado para o ano, Chef Lilo?
Nós temos uma programação bem intensa, tá? Agora, nessa primeira parte do ano, a gente vai ter, então, o nosso primeiro acampamento agora, 7 e 8 de fevereiro.
Uhum.
Nós vamos ter o pedal escoteiro.
Opa!
Saída aqui na frente da rádio, com o apoio da Rádio Cacique.
Pedalada ciclística.
Isso, no dia 25 de abril.
Uhum.
Vamos convidar toda a comunidade para participar. e que o pessoal venha e participe e conheça o nosso movimento escoteiro através do Pedal Escoteiro.
Sim.
Nós vamos ter um acampamento distrital que nós vamos receber todos os grupos da região.
Vai ser aqui em Lagoa Vermelha?
Vai ser aqui em Lagoa Vermelha. Mas
olha só, então vai movimentar a cidade.
Vamos nos dias movimentar. 11 e 12 de abril.
E onde é que vai ser para receber todo mundo? Já tem definição do local e tudo bem.
Associação dos Motoristas.
É, lá é um
Associação dos Motoristas, já a diretoria da associação, a gente já esteve conversando com eles, já nos sinalizar, já nos ceder o espaço e vamos nos reunir lá na associação.
Vai ser por lá o agente,
11 então, e 12 de abril.
Muito
11
bem. E 12 de abril. O que mais, Lida? Te interrompi.
Um agradecimento especial para o pessoal da Associação dos Motoristas.
Sim.
Nós vamos ter a festa de um ano do grupo em setembro,
uhum.
né? Mas... até lá a gente tem mais coisas na programação,
sim.
que a gente ainda não definiu. E nós vamos ter uma nova edição de venda de cachorro-quente, uhum. que foi um sucesso o ano passado.
E é importante porque a comunidade abraça a causa, né? Sabe a importância que tem, sabe o trabalho que é feito, e sempre que se faz uma ação, a comunidade abraça a ação junto e contribui da sua forma. É a forma que a comunidade tem de contribuir com o movimento, né?
O pessoal contribui demais, é surpreendente como as pessoas e as empresas nos ajudam. Até gostaria de falar que estamos procurando empresas parceiras que queiram ser amigos do escotismo. Por quê? Todos os 21 chefes que trabalham, né? A gente trabalha de forma voluntária.
Sim.
E tudo tem custo.
Claro.
Né? Então, se a gente precisar comprar uma corda para fazer uma atividade, se precisar, os chefes tiram do bolso e pagam.
Sim.
Né? Então, a gente está precisando, e nós também atendemos uma margem, não muito grande, mas de crianças carentes, né? que não teriam condições, porque nós não cobramos, né? mas tem o uniforme, nós conseguimos algumas camisetas em patrocínio,
sim.
mas esse uniforme que eu estou utilizando, todo ele tem custo, nosso lenço que a gente dá de graça para as crianças também tem custo.
Sim.
Então, o custo não é baixo, mas também não é alto. Mas tem crianças que não podem pagar.
Mas o grupo precisa se manter, né? Por isso que é importante os parceiros.
Isso, e a gente disse que também que as pessoas, a comunidade entendeu, auxiliou muito, porque não é exatamente só o grupo que eles estão auxiliando com uma ajuda financeira. É a comunidade, é a sociedade como um todo. Porque uhum. quando você investe no movimento escoteiro, tu está investindo em pessoas que vão nos tornar a sociedade melhor.
Sim.
Tornar um mundo melhor, como a gente diz. Então, cada investimento não é no Grupo Escoteiro Lagoa Vermelha, é numa sociedade que a gente está trabalhando para formar uma sociedade melhor para todo mundo.
Com certeza. Quem quiser fazer parte, integrar, daqui a pouco fortalecer ainda mais o Grupo de Escoteiros Lagoa Vermelha, faz o quê?
Primeiro, acessa o Instagram, que é escoteiros.lagoavermelha. Né? Nós temos um site também, escoteiros.lagoavermelha.net. Tem vários vídeos, várias fotos, mostra um pouco da nossa atividade. Mas convido o pessoal para ir no sábado, menos esse que nós vamos estar acampando.
Sim.
Todo sábado, às 3 horas da tarde, na sede campestre do Clube Ser Lagoense.
Já conhece na prática.
Já conhece na prática, vê como é que funciona, leva a sua criança, chama a gente no WhatsApp, através do Instagram, joga direto para um link do WhatsApp, entra no grupo, acompanha, dá uma olhada, ah, realmente eu quero, leva a criança para conhecer.
Só pode a criança ou o adolescente que queira participar também pode?
Pode, inclusive, pode? Sim, nós estamos com essa lista de espera, até os jovens até 10 anos, nós estamos fazendo essa lista de espera para a gente, conforme vai abrindo as vagas e chamando cada um.
Uhum.
E a partir dos 10 anos temos vaga disponível, estamos recebendo 10 aos 15 anos, dos 15 aos 18 também.
Também, não
e
precisa.
E o adulto também.
Não tem... precisa começar desde pequenininho, não, meus escoteiros. Pode ingressar na idade que tiver.
Nós temos adultos que chegaram lá e eu me identifiquei com esse movimento, eu quero auxiliar, eu quero trabalhar nisso. E
sim.
estão lá. Conosco.
Daqui a pouco nem conheciam ainda e estão tendo a oportunidade de ter esse contato. Muito bem. Nós queremos desejar um bom ano para vocês, dizer que nós estamos sempre à disposição, conto conosco para a gente ser parceiro na divulgação do trabalho que vocês estão realizando, vão realizar ao longo aí do ano.
Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço e bom dia a todos.
Muito bem. Binho, também.
Conto sempre conosco. Muito obrigado, Rudy. Obrigado à tua Rádio Cacique. Grupo Escoteiro Lagoa Vermelha é grato pela oportunidade e estamos sempre juntos para tentar tornar essa sociedade cada vez melhor.
Muito bem, está ouvindo essa participação da chefe Lila, ela que é presidente do Grupo de Escoteiros Lagoa Vermelha, o chefe Binho, que é o diretor financeiro, contando um pouquinho para nós de como é que estão as atividades desses 6 meses, entrando no segundo ano, mas com 6 meses de vida, podemos assim dizer, o Grupo de Escoteiros Lagoa Vermelha fortalecido e com projeção de fortalecimento ainda mais para esse ano que está só começando. 11h37, eu vou para o intervalo e volto em seguida.
Tua Rádio.
A Vida Verde Floricultura entende quando você quer surpreender com um presente. Um presente